Mortes de idosos com mais de 80 anos por coronavírus diminuem 41% no Rio Grande do Sul após imunização. Organização Pan-Americana da Saúde alerta sobre vacinas contra a Covid-19 falsas no Brasil. Estados Unidos abrem investigação federal sobre a polícia de Minneapolis após condenação de ex-policial pela morte de George Floyd.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 21 graus na capital. As mortes de idosos com mais de 80 anos por coronavírus diminuíram 41% no Rio Grande do Sul. Entre 19 de janeiro, quando as vacinas contra a Covid-19 começaram a ser entregues para os municípios, até 19 de fevereiro, essa população respondeu por 27% dos óbitos pela doença. Entre 19 de março e 19 de abril, 3 meses mais tarde, essa parcela recuou para 16%. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, Juarez Cunha, diz que é preciso analisar os números com prudência por ser necessário um prazo mais longo para uma avaliação definitiva. Mas ele destaca que já há estudos que indicam que a vacinação diminuiu casos e a gravidade da doença entre profissionais de saúde. Além disso, parte dos idosos ainda não recebeu as 2 doses. Cunha acrescenta que os vacinados precisam continuar tomando medidas de precaução, como o uso de máscara, porque a vacina não impede completamente a manifestação ou a transmissão da Covid-19.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Fluxo de veículos já normalizado na BR-116 na descida da Serra. O trânsito estava mais lento no início da noite no trecho entre Ivoti e Novo Hamburgo. Um acidente ocorreu no trecho, mas não há informações sobre feridos. Os demais pontos de Porto Alegre têm movimentação baixa, sem transtornos para os motoristas, nesta noite de feriado de Tiradentes. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 16 em Caxias do Sul, 22 graus em Santa Maria, 21 em Pelotas e 22 em Rio Grande. A previsão para amanhã é de tempo firme, com sol no Rio Grande do Sul. A possibilidade de chuva fraca apenas em algumas cidades dos campos de cima da serra, mas somente na parte da tarde. A menor temperatura do dia, de 9 graus, é esperada para a serra. A maior, 31 graus, é prevista para o norte gaúcho. Na capital, os termômetros variam de 17 a 25 graus. Autoridades norte-americanas afirmaram que os Estados Unidos esperam que o Brasil se prontifique a atacar mais diretamente o desmatamento ilegal que acontece no país e que as ações brasileiras para combater a crise do clima sejam ambiciosas. As afirmações ocorreram na véspera da cúpula de líderes sobre o clima. Ela acontecerá amanhã e sexta-feira, de forma virtual, entre líderes de países para conversar sobre as políticas de enfrentamento da mudança climática. No encontro, o presidente Joe Biden deverá anunciar qual é a meta dos Estados Unidos para cortar emissões de gases que aquecem o ambiente. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro está convidado para participar do evento. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com um líquido nos pulmões e no abdômen. Covas foi internado na última quinta-feira para a realização de exames de controle que descobriram novos focos de tumores nos ossos e no fígado. De acordo com a equipe médica, o prefeito poderia receber alta se não tivesse sido constatada a presença do líquido. Ainda segundo os médicos, Covas responde bem ao tratamento e permanecerá despachando do hospital. Ainda nesta edição, Brasil registra mais 3.472 mortes por coronavírus em 24 horas. Internações clínicas por Covid-19 caíram 53% desde o pico no Rio Grande do Sul.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, chamou a atenção hoje para a oferta de vacinas falsas na Argentina, no Brasil e no México. Segundo ele, a entidade já denunciou problemas às autoridades de saúde e policiais. A manifestação ocorreu após consulta motivada por relatório do jornal The Wall Street Journal, identificando venda de imunizantes fraudulentos da Pfizer no México. De acordo com ele, a organização recebeu informações de que doses foram oferecidas nas redes sociais desses países. Barbosa insistiu que só se pode confiar nas vacinas administradas pelas autoridades, porque só essas têm a garantia de segurança e eficiência, além de terem sido conservadas nas condições adequadas. Hoje, a farmacêutica Pfizer denunciou também casos de doses fraudulentas da sua vacina contra o coronavírus sendo aplicadas no México e na Polônia. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre pretende cruzar os dados das pessoas vacinadas com a primeira dose da Coronavac e em atraso com a segunda. Segundo o diretor do órgão, Fernando Ritter, o primeiro passo será conferir se essas 22.594 pessoas estão na base de dados da Rede Municipal de Saúde. Se estiverem, as unidades nas quais elas consultam têm seus dados de contato e poderão chamá-las para a segunda dose do imunizante. Isso deve ser encaminhado ainda nessa semana. Para a parcela que estiver fora dos dados municipais por ser atendida na rede privada, o processo é mais complexo. Ritter afirma que contatos com o Ministério Público tentam analisar a possibilidade de acesso aos números de celular via operadores de telefonia. A questão a ser vencida para isso será de ordem legal e, por enquanto, sem uma conclusão. O Brasil registrou mais 3.472 mortes pela Covid-19 em 24 horas. No total, já são 381.475 óbitos pela doença desde o início da pandemia. O total de contaminados é de 14.122.795. Foram registrados novos 79.719 casos. Segundo os dados do Ministério da Saúde, o índice de recuperados da doença chega a 89,5% no país. No Rio Grande do Sul, 175 novos óbitos pela Covid foram registrados em 24 horas. O total de vítimas fatais subiu para 23.690. E a ocupação de leitos clínicos por pacientes com coronavírus caiu 53% no Rio Grande do Sul desde o pico registrado na segunda semana de março. Na tarde desta quarta-feira, havia 2.515 pessoas com a doença nesses leitos que são de baixa e média complexidade. Apesar da queda, o número ainda é muito distante daqueles que eram registrados antes da terceira onda da pandemia no estado. Em 31 de janeiro, havia 958 pacientes com Covid-19 em leitos clínicos. Nas UTIs, havia, nesta tarde, 1.955 pacientes com coronavírus internados. O ápice foi registrado em 18 de março, com 2.626 pessoas. Desde lá, a queda foi de 25,5%. O índice geral de ocupação de leitos de UTI estava, nesta tarde, em 87% no estado.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 21 graus, 8 horas, 7 minutos. Os Estados Unidos abriram hoje uma investigação federal sobre a polícia de Minneapolis após a condenação do ex-policial Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd. A apuração do governo americano quer avaliar se a polícia local usa força excessiva com frequência. George Floyd foi morto em uma abordagem policial quando o ex-policial Derek Chauvin pressionou o joelho sobre o seu pescoço. O tribunal de júri considerou Chauvin culpado pelas três acusações de homicídio feitas pela promotoria. A pena máxima para o ex-policial é de 75 anos e será divulgada daqui a 8 semanas. Em instantes, pessoas que tiveram auxílio emergencial negado em 10 de abril têm até amanhã para contestar a decisão.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
Termina amanhã o prazo de contestação para quem teve o auxílio emergencial negado no dia 10 de abril. Nesta data, o governo federal divulgou um lote com os nomes de 236 mil pessoas que tinham direito ao benefício e quem recebeu negativa se enquadra na nova rodada de recurso. Informações incorretas sobre data de nascimento, registro de óbito e recebimento de pensões estão entre as possibilidades para a contestação. O pedido pode ser feito por meio do portal de consultas da Dataprev, informando os dados pessoais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira com um veto a um artigo a lei que autoriza o governo federal a abrir crédito para custear medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 sem indicar de onde virá o dinheiro para cobrir esses gastos. A lei foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de dispensar o governo de indicar uma compensação a gastos adicionais. O texto exclui os programas emergenciais de auxílio a empresários da meta fiscal estabelecida para 2021. O rombo nas contas públicas seria de 247 bilhões de reais. A mudança é vista pela equipe econômica como necessária para a retomada do Pronamp e do programa de redução de salário e jornada.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite.